Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias, referente aos resultados do segundo trimestre de 2023. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da EcoRodovias, e Camilo Gomes, gerente de finanças e de relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet por meio da plataforma webcast no endereço ri.ecorodovias.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Camilo Gomes, que fará os comentários sobre os resultados do segundo trimestre de 2023. Por favor, Camilo, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da EcoRodovias referente ao segundo trimestre de 2023. Agradecemos o interesse e a participação de todos. No slide 3, gostaríamos de destacar que, em maio de 2023, iniciamos a operação e cobrança de pedágio na Econoroeste, no trecho anteriormente operado pela AB Triângulo do Sol, cuja receita de pedágio representa cerca de 80% da receita de pedágio total prevista para a concessionária. Nos meses de maio e junho, a Econoroeste contribuiu com uma receita de 112 milhões de reais, valor acima do previsto no plano de negócios. O início da operação e cobrança de pedágio, no trecho operado atualmente pela TEB, está previsto para março de 2025. Importante destacar que as três novas concessões, Ecorrio Minas, Ecovias do Araguaia e Econoroeste, representaram, em conjunto, 28% do EBITDA ajustado consolidado da EcoRodovias no segundo trimestre. Isso reforça o sucesso da estratégia de crescimento implementada pela companhia nos últimos 5 anos. Em junho de 2023, o governo federal publicou, por meio de decreto, o enquadramento da Eco 101 para a relicitação. De acordo com o decreto, a Eco 101 e a NTT deverão firmar o termo aditivo ao contrato de concessão no prazo de 90 dias a partir de sua publicação. Ainda no mês de junho, o Ministério de Portos e Aeroportos manteve a vigência do contrato de arrendamento do Ecoporto pelo prazo de 180 dias, até que seja definido uma nova política pública para a destinação da área. Essa decisão não tem relação com os desequilíbrios econômicos financeiros existentes no contrato de arrendamento do Ecoporto e assegura a continuidade das operações portuárias e de armazenagem de carga realizadas pelo terminal. Destacamos também que no trimestre foram concluídas com sucesso as captações de recursos na Ecopistas, Econoroeste, Ecosul e EcoRodovias Concessões, no valor total de 3,4 bilhões de reais, mesmo em um cenário de escassez de recursos do mercado de crédito local, reforçando assim a percepção dos investidores para a qualidade de crédito do grupo. Vale ressaltar que essas captações melhoraram a estrutura de capital e a eficiência tributária do grupo EcoRodovias, alongaram o perfil do endividamento e reforçaram o caixa. No slide 5, demonstramos o desempenho operacional. O tráfego consolidado apresentou crescimento de 37,1% no segundo trimestre de 2023 e de 29,3% no primeiro semestre de 2023, devido principalmente ao início da cobrança de pedágio pela EcoRio Minas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste. O tráfego comparável apresentou crescimento de 4,6% no trimestre e de 4,3% no semestre, em razão do desempenho das exportações de soja e milho, incremento na atividade de serviços e as condições climáticas favoráveis. Destaque para o crescimento de 7,6% do tráfego de veículos leves no trimestre. No slide 6, apresentamos a evolução da receita. A receita bruta ajustada atingiu R$ 1,5 bilhão de reais no segundo trimestre de 2023, crescimento de 60,8%. A receita bruta comparável apresentou aumento de 18,9%. Devido ao crescimento do tráfego de veículos mencionado no slide anterior e aos reajustes das tarifas de pedágio de 14,4%. No slide 7, destacamos o aumento de 19,5% da receita bruta comparável no primeiro semestre de 2023. No slide 8, a receita líquida ajustada apresentou aumento de 67,8% no trimestre, enquanto os custos caixa cresceram 17,9% no trimestre. Considerando as novas concessões Ecovias do Araguaia, EcoRio Minas e EcoNoroeste. Destacamos que a receita líquida comparável cresceu 22,1% no trimestre e os custos caixas ajustados permaneceram estáveis quando comparados ao trimestre de 2022. Nesse mesmo período, a inflação foi de 3,2%. Vale destacar que a EcoRodovias intensificou seu programa de transformação digital iniciado em 2022, que é uma das alavancas do projeto EVA, EcoRodovias Velho Agenda, para a maximização de valor da companhia. Diversas iniciativas de digitalização, inovação, eficiência operacional e corporativa estão sendo implementadas, tais como automatização dos processos de operação, arrecadação, pagamentos, compras e recursos humanos com resultados a serem capturados ao longo de 2023 e 2024. No slide 9, demonstramos as iniciativas de transformação digital e inovação em nossas concessionárias. A companhia implantou, na Ecovias do Cerrado, balança para teste de pesagem de caminhões na velocidade da via, High Speed Weight in Motion. Essa iniciativa, pioneira no país, permite o aumento da eficiência operacional, facilita a fiscalização do excesso de cargas, garante maior fluidez e segurança aos usuários. Adicionalmente, a companhia instalou 12 usinas solares nas praças de pedágio da Eco 050, Ecovias do Cerrado e Ecovias do Araguaia. Atualmente, a EcoRodovias possui 24 usinas instaladas nas praças de pedágio de suas controladas. Até 2030, a companhia produzirá energia suficiente para suprir 100% do consumo de energia de baixa tensão das praças de pedágio das concessionárias, iniciativa que permite a redução dos custos com energia elétrica e está alinhada à agenda ESG da companhia para a redução das emissões de gases de efeito estufa. No quadro direita, apresentamos a arrecadação de pedágio por meio eletrônico, AVI, autoatendimento e meios digitais, que totalizaram 77% da receita de pedágio no segundo trimestre de 2023, aumento de 4,6 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2022. No slide 10, apresentamos a evolução do EBITDA. O EBITDA ajustado atingiu R$ 918,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, crescimento de 98,3% e margem de 71,6%. A contribuição da EcoRio Minas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste foi de R$ 260,8 milhões, de reais, atingindo participação de 28% no EBITDA ajustado do trimestre, reforçando o sucesso da estratégia de crescimento implementada pela companhia nos últimos 5 anos. O EBITDA comparável apresentou aumento de 34,7% no segundo trimestre de 2023 e margem de 70,9%. Devido ao crescimento do tráfego de veículos, reajustes às tarifas de pedágio, demonstrando resiliência e potencial de crescimento de nossas concessões. No slide 11, o EBITDA ajustado atingiu R$ 1,7 bilhão de reais no primeiro semestre de 2023, crescimento de 83,5%. Destaque para o acréscimo de R$ 392,6 milhões de reais das novas concessões. O EBITDA comparável atingiu R$ 1,3 bilhão de reais no primeiro semestre de 2023, aumento de 35,5% em relação ao mesmo período de 2022. No slide 12, destacamos o aumento no lucro líquido, devido principalmente ao aumento do EBITDA ajustado e resultado das novas concessões. Encerramos o trimestre com lucro líquido de R$ 123,7 milhões, em comparação ao prejuízo líquido de R$ 13,1 milhões no segundo trimestre de 2022. No slide 13, o lucro líquido do primeiro semestre de 2023 totalizou R$ 237 milhões. Destacamos, no slide 15, os investimentos de R$ 924 milhões realizados no segundo trimestre de 2023 e de R$ 1,5 bilhão no primeiro semestre de 2023, 19% superior ao mesmo período de 2022, demonstrando a capacidade de execução e entrega de obras do ciclo de crescimento da companhia, assim como o compromisso da manutenção das nossas rodovias. Além disso, em abril de 2023, a companhia realizou o depósito da outorga fixa da Econoroeste ao poder concedente, no valor de R$ 1,3 bilhão. No slide 16, apresentamos as principais entregas realizadas no trimestre, com destaque para a implantação das praças de pedágio, bases operacionais e obras de conservação especial do pavimento da Ecorrio Minas, obras de ampliação e conservação especial de pavimento na Ecovias do Araguaia, obras da segunda fase da nova entrada de Santos, binário 2, e conservação especial de pavimento na Ecovias dos Imigrantes, e obras de interseção, passarelas e conservação especial de pavimento na Eco 101. Destacamos ainda que no primeiro semestre de 2023, a Eco 135 entregou 40 km de duplicação, expansão e melhorias na BR-135. E em junho, a Ecopistas concluiu a construção de 11 km da terceira faixa de rolamento da rodovia Ayrton Senna, incluindo o alargamento de 2 viadutos. A nova faixa amplia em até 50% da capacidade do tráfego na região, garantindo maior conforto e segurança viária aos usuários. As obras da segunda fase da nova entrada de Santos estão em processo avançado de execução pela Ecovias dos Imigrantes e a conclusão está prevista para ocorrer ainda em 2023. No canto inferior esquerdo, demonstramos o status de execução de uma das 10 praças de pedágio da Ecorrio Minas, que entrarão em operação nesse segundo semestre de 2023. No slide 17, encerramos o trimestre com alavancagem consolidada de 3,9 vezes, estável em relação ao primeiro trimestre do ano, mesmo com a saída de R$ 1,3 bilhão de nossa disponibilidade de caixa para fazer frente ao depósito da outorga fixa da Econoroeste, e redução de 0,4 vezes em relação ao quarto trimestre de 2022. Essa estabilidade deve-se, principalmente, ao aumento do EBITDA ajustado em razão do início da operação das 3 novas concessões, que, nos últimos 12 meses, geraram R$ 488 milhões de EBITDA consolidado. A alavancagem da Ecorodovias Concessões e Serviços encerrou o trimestre em 3,7 vezes. No slide 18, encerramos o trimestre com saldo de caixa de R$ 2,3 bilhões. Os vencimentos do segundo semestre totalizaram R$ 553 milhões. Os vencimentos de R$ 3,3 bilhões em 2024 estão concentrados na Ecovia dos Imigrantes, com R$ 1,4 bilhão, e na Subholding Ecorodovias Concessões e Serviços, com R$ 1,1 bilhão, os quais já estamos avaliando a estruturação dos refinanciamentos. No slide 20, apresentamos os principais destaques da agenda ESG. Publicamos em maio o relatório integrado de 2022, dedicado à divulgação de indicadores ambientais, sociais e de governança, assim como os principais eventos e conquistas do ano. Convidamos você a ler o relatório na íntegra clicando no link disponibilizado nesse slide. Destacamos, no pilar governança, a eleição de Sônia Consiglio como conselheira independente do Conselho de Administração da companhia. Em relação à agenda social, destacamos a ampliação da licença parental de 180 dias para todos aqueles colaboradores declarados como primeiro responsável pela criança, e a elaboração de um planejamento estratégico de segurança do trabalho nas unidades do grupo. Na agenda ambiental, implementamos mais 12 usinas solares em nossas unidades, totalizando 24 usinas. Por fim, destacamos o upgrade no rating ESG da MSI, de A para duplo A. Mais detalhes sobre a nossa agenda ESG podem ser encontradas no nosso release de resultados e no relatório integrado. Encerramos essa teleconferência reforçando que a EcoRodovias está focando os seus esforços na execução dos seus investimentos, realizando obra de ampliação e entregas importantes nas suas unidades de negócio. Além disso, a companhia segue avançando em seu programa de transformação digital e de inovação, com a implementação de diversas iniciativas de digitalização, inovação, eficiência operacional e corporativa, que vão trazer resultados ao longo dos anos de 2023 e 2024. Convidamos vocês a verem mais detalhes sobre a agenda no nosso release de resultados. Destacamos ainda que a companhia continuará atenta e avaliando as oportunidades, no entanto, mais seletiva para as novas oportunidades de crescimento, visto que a agenda de novos leilões é promissora para o médio e longo prazo no Brasil. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Mendes, JP Morgan.
Bom dia, Guidotti, Camilo. Obrigado pelas perguntas. Dois pontos, dois follow-ups, na verdade, em relação aos comentários iniciais. O primeiro em relação ao CapEx. Se vocês têm visto, né, se é possível esperar algum tipo de revisão no saldo atual de vocês, algum tipo de saving ou alguma eficiência que reduza esse saldo, se sim, em que magnitude? E o segundo ponto, Camilo, nesse ponto que você contou no final sobre a alavancagem, ser um pouco mais seletivo na questão do crescimento, como é que vocês veem esse trade-off, né? Se eventuais leilões que vocês venham participar seriam apenas leilões de projetos já mais maduros, que não pressionem tanto a alavancagem, que traga um EBITDA, ou qual seria um nível de alavancagem que teriam confortáveis de operar por um tempo em detrimento aí desses projetos que estão no pipeline? Obrigado.
Guilherme, bom dia. Obrigado pela pergunta. O Marcello. Sobre o CAPEX, nós estamos hoje, como foi falado aqui pelo Camilo, avançando nas nossas entregas, entregas que estão sendo bem recebidas pelos usuários, que estão apoiando o crescimento do tráfego, e estamos experimentando um momento de deflação. Temos o cimento asfáltico que tem reduzido mais de 13%, o próprio diesel mais de 20%, o índice das obras de INCC está praticamente estável com a inflação, está se mantendo estável. Tudo isso nos permite seguramente manter o CAPEX bem adentro do estimado, né? E estamos sempre trabalhando em os projetos definitivos, eles estão sendo realizados conforme as obras vêm chegando, né? E a partir dos definitivos a gente evidencia, experimenta reduções de vez em quando. Então, é prematuro falar que teremos savings, grandes savings importantes, mas importante, o mais, o que nos deixa mais tranquilo é que, tanto do ponto de vista da inflação, dos preços, como da execução e da engenharia, tudo está dentro do previsto. Tá? E, de novo, são entregas importantes. Nós entregamos mais de 40 quilômetros na 135, 11 quilômetros de faixas adicionais na ecopistas, em um lugar que era bastante congestionado, com entroncamento para a saída Mogi das Cruzes. Tudo isso ajuda o tráfego, a performance do tráfego, ele realmente está suportada também pelas entregas do CAPEX. Sobre a alavancagem, o trade-off dos novos leilões, com certeza a gente vai ser muito seletivo, tem muitas oportunidades na frente. Acho que o mercado vai se ajustar, tem players, provavelmente outros players que poderão aparecer. A gente vai ser seletivo e vai seguramente escolher os projetos que mais sejam suportáveis pela nossa capacidade. Eu diria que a prioridade da Corredovias hoje seguramente é continuar entregando as obras previstas, gerindo as suas concessões de forma eficiente, gerando EBITDA e ovviamente acompanhando o mercado. Mas os novos leilões, de novo, tem uma agenda que vai longe, não é seguramente concentrado em 23, mas vai 24, 25, e a gente está bastante criterioso nesta análise.
Obrigado. Claro, Guidotti. Obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta é de Alberto Valério, UBS.
Bom dia, Camilo e Guidotti. Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Tem duas aqui do meu lado, a gente tem ouvido aí, depois que a gente teve alguns follow-ons voltando, né, a janela abrindo de follow-ons do mercado, se a Ecotel estaria interessada no follow-on nessa janela, se faz sentido para a empresa. Eu queria ouvir de vocês a opinião de vocês em relação à oferta e também se vocês teriam algum interesse em reciclagem de ativo, se vocês acham que valeria a pena vender algum ativo maduro para melhorar a estrutura de capital da empresa ou até para novas oportunidades. Obrigado.
Alberto, obrigado, bom dia. Eu acho que tanto o follow-on como a reciclagem do ativo é uma estratégia de equity que seguramente tem que ser constantemente analisada pela companhia, pelo seu conselho, seus acionistas de controle, para eventualmente poder supportar ulterior crescimento, desde que esse crescimento seja de fatto agregue valor, ou seja, seja um crescimento em ativos que tenham taxas de retorno bem atrativas. Então, seguramente a gente, mais que janelas, é verdade que a janela parece que tenha uma janela de follow-ons, mas mais que a janela a gente tem que estar bem atrelado à nossa estratégia, tá? Sabemos que um suporte de equity via reciclagem de ativo, via follow-on, via outras parcerias, eventualmente novos leilões, pode se tornar necessária, mas vamos aguardar as novas oportunidades, ver se realmente tem ativos atrativos, a gente estará preparado para eventualmente fazer também uma estratégia de equity. Obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Gabriel Rezende, Itaú BBA.
Oi, Guidotti. Oi, Camilo. Obrigado pelo espaço aqui. Parabéns pelo resultado. Queria fazer duas perguntas sobre a operação de vocês, né? A gente, até o Camilo chegou a mencionar na apresentação que o custo caixa ajustado ficou flat no ano contra ano, apesar de a gente ter visto ali uma inflação positiva, né? Foi baixa, mas mesmo assim a gente teve uma inflação no período. Queria só entender o que vocês já estão observando ali de ganhos na rentabilidade de vocês, dado todas essas iniciativas aí de melhora de custos que vocês estão lançando mão. E também entender o quanto disso ainda pode aparecer nos próximos resultados, né? Eventualmente a gente deveria enxergar um upside nas margens que a gente está projetando para a companhia. E aí um segundo ponto, e também se refletir em margens, é o estágio em que está o processo de implantação do novo sistema de cobrança do eixo suspenso de caminhões cheios, né? A gente entende que parte disso já está refletindo no resultado de vocês, mas queria entender eventualmente quando que a gente deve ter aí todos os ativos no portfólio da companhia já rodando com o novo sistema e sem a companhia ter nenhuma perda ali dos eixos suspensos. Obrigado.
Obrigado, Gabriel. Começo pela segunda pergunta. A parte das duas concessões que já estão sendo cobradas, que são a Araguaia, a Ecovias da Araguaia e a Ecovias do Cerrado, que já tem resultados expressivos. Estamos falando na Araguaia 3,9% de receita bruta de pedágio a mais, na Ecovias do Cerrado 3%. Teremos a entrada da Ecom 35, que está prevista para o terceiro trimestre de 23, a Noroeste começando já no terceiro tri de 23 também, e a Rio Minas no quarto tri de 23. E estamos em estudos para Ecovias dos Imigrantes, Ecopistas, Ecosul, Eco 101 e Ecoponte e Eco 050. Na 101, Ecoponte, na 050 e na Ecosul serão reequilibrados, mas na Ecovias de Imigrantes e Ecopistas não. Então, acho que são as duas que provavelmente iremos até 2024. Tá? Mas os resultados são que estamos vendo agora na Cerrado e na Araguaia são bem alentadores, são bons. Sobre os custos caixa, as atividades que estamos implementando, é um processo bastante profundo de transformação digital de todos os processos principais da companhia. E alguns deles têm uns quick wins que praticamente já estão aparecendo, outros têm uma duração, têm uma fase até de investimento inicial para ter depois um resultado no custo operacional mais na frente. A gente tem o nosso programa, entende que até 2024 os grandes processos estarão todos implementados. Então, eu diria que a gente pode ver esses efeitos positivos nos custos caixa ao longo do 2023 e 2024, tá? Podendo ser, enfim, mantendo e seguramente ajudando, contribuindo na expansão da margem. Mas, de novo, são várias atividades, principalmente o que dá bastante suporte são as iniciativas de digitalização, transformando realmente processos em processos automáticos, de controle, enfim, administrativos, corporativos e operacionais também. Eu diria que até todo 23 e ao longo do 24 a gente vai seguramente experimentar esse controle operacional dos custos da companhia. Obrigado.
Perfeito, Guidotti. Obrigado. Bom dia para vocês.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Bueno, XP Investimentos.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta, pelo espaço. Eu queria pegar uma atualização com vocês, se possível, sobre, vocês até comentaram sobre o decreto de junho, né, sobre a Eco 101, o processo de renegociação do contrato. O governo vem com uma iniciativa diferente, né, das tentativas anteriores e falando de renegociação do contrato ao invés da devolução amigável que se discutia anteriormente. Então, queria entender o status atual do processo e qual que é a expectativa da empresa para a resolução, não só qual seria a resolução, mas em termos de reajuste eventual do contrato, quais seriam os contrapartidas para os dois lados. Obrigado.
Pedro, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu diria que os dois processos estão andando em paralelo. Nós temos, obviamente, a publicação do decreto, teremos que assinar o termo aditivo do contrato até, acho que, o final de agosto, para aí sim dar seguimento ao processo de relicitação, que é mais 2 anos, podendo ser renovados, de um contrato de transição. O plano é um plano A da companhia, mas em paralelo e de forma bastante firme também estamos até incentivados pelo próprio governo, pelo Estado do Espírito Santo, debatendo uma possibilidade de repactuação do contrato que possa, obviamente, viabilizar essa concessão. Então, eu diria que as duas coisas estão indo em paralelo. A gente estima que ao longo do ano 2023 a gente tenha uma definição se vai ser via processo de licitação ou, eventualmente, uma repactuação. Mas ambos, diria que são positivos pela companhia, são positivos pela concessionária, principalmente, né? E a gente está trabalhando de forma paralela nas duas soluções. Obrigado.
Perfeito, obrigado.
A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco, BBI.
Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Guidotti, olhando o resultado do segundo tri, né, a gente vê a Eco Noroeste já começando com uma margem EBITDA próxima ali de ao redor de 87%. A minha pergunta aqui é relacionada a esse projeto EVA, se de repente isso, né, já explica um pouco essa margem, né, da Noroeste vindo nesse patamar, e se dá para a gente considerar que esse modelo, né, que vocês estão implementando é algo que a gente pode esperar, né, sendo replicado nas novas concessões. Obrigado.
Vitor, obrigado pela pergunta. Seguramente a Noroeste se beneficiou de todas as iniciativas que a gente tem já implementado, por exemplo, centro de controle operacional unificados, centralização de vários serviços, foi, digamos, a que mais se beneficiou por ser a última de toda esta tendência da companhia de transformação digital. Então, muitas novidades. E isso resultou uma margem de vida elevada. Não é o que nós estamos vendo agora neste trimestre, felizmente, infelizmente, ainda não é a margem definitiva, porque são os primeiros dois meses, ainda não normalizamos todo o fluxo burocrático das notas. Nós estimamos uma margem normalizada de 80%. Tanto, realmente, neste primeiro dois meses ainda não está exatamente calibrada, mas mesmo assim estamos falando de uma margem muito, muito elevada, né? Que, de novo, é fruto seguramente do nosso modelo de negócio. Hoje temos 11 concessões, quase 5 mil quilômetros, estamos praticamente com um centro de serviço compartilhado muito bem preparado para operar as concessões. E isso, toda essa grande plataforma nos permite extrair grandes sinergias, grandes arancas operacionais. E a Noroeste se beneficiou disso, mas também a Rio Minas será o caso, a Araguaia está sendo também. Então, acho que, em geral, esse é o padrão de operação da Ecorodovias.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Rede Suisse.
Obrigado, Guidotti, Camilo. Alguns tópicos aqui sobre alocação de dívida lá no slide 17. A Ecor tem ainda bastante dívida CDI e tem também muita dívida que está, quer dizer, já tem 60% da dívida que está nas concessões rodoviárias, mas por outro lado tem dívidas que estão em holdings, né, ou na hold principal ou em holdings intermediárias. Eu queria só, Guidotti, se você pudesse fazer uma avaliação de se vocês têm conseguido aproveitar o tax shield, ou se esse negócio gera uma ineficiência e que, portanto, por outro lado, né, poderia ser um upside futuro, pensando sobre melhor utilização da estrutura de capital da empresa, agora que vocês têm um portfólio já bem formado. Né? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é especificamente sobre o próximo leilão, que é lá dos blocos das rodovias do Paraná. Se vocês enxergam alguma complementariedade desses ativos com o portfólio da Ecor, e aí, quer dizer, uma provocação em particular, me parece que tem uma vantagem, né, ser um ativo brownfield que entra com EBITDA e que não precisa de um aporte de outorga na cabeça relevante. Que esse negócio talvez casasse bem com os fluxos de caixa de vocês. Não sei se é a forma como vocês veem, se esse é um ativo que vocês têm apetite. Enfim, queria ouvi-lo também sobre esse tópico. Obrigado.
Regis, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sobre a alocação da dívida, a gente já estamos implementando uma estratégia para alocar e fomos bem sucedidos neste trimestre. Nós aumentamos a exposição da dívida nas concessões, diminuindo a exposição na holding. Esse não é um trabalho imediato, porque são várias dívidas alocadas com restrições, com seus tempos de rolagem, de maturação, mas a gente vem implementando isso. Reduzimos, de fato, hoje a exposição de quase 11% na Ecorodovias Concessões e Serviços e aumentamos de 34% a dívida alocada nas concessões. E temos mais outras, algumas, três operações que estão sendo preparadas para esse segundo semestre em concessões rodoviárias. Todas elas têm também o mesmo objetivo de alavancar mais as concessões e diminuir a exposição da Ecorodovias Concessões nos próximos anos. Tá? Quando for possível, obviamente, foram nas concessões mais longas, a gente vai de IPCA. quando foram na holding ou de bridge nas concessões, a gente adotou o CDI. Mas isso tem sido realizado sem grandes problemas. Para os próximo ano, que teremos alguns vencimentos importantes nas holdings, nós já estamos, além, obviamente, de reduzir a exposição da holding com essas operações que estão sendo realizadas, que foram realizadas e serão realizadas este ano, também provavelmente vamos antecipar algumas operações na holding para poder aliviar definitivamente, também, digamos, tirar de frente a rolagem de 2024. Então, a companhia está realmente no limite das possibilidades, de novo, porque não dá para simplesmente fazer uma única operação e resolver todo o problema, mas paulatinamente a gente está fazendo essa gestão para melhorar a alocação da dívida e, obviamente, melhorar o tax shield. Tá? Então, esse é um trabalho que se olharem atentamente os números, dá para perceber que a dívida a nível de concessão está aumentando mais da dívida a nível de holding. Tá? E isso é importante, porque reduz a exposição da holding e melhora o tax shield. Sobre os lotes do Paraná, os primeiros dois lotes, a gente está estudando os dois. Eles são lotes que passaram por bastante discussões, têm uma taxa de retorno que é até inferior às taxas de retorno que está sendo usada por outros projetos. É verdade que são projetos conhecidos, com tráfego muito resiliente, mas precisamos entender bem também, porque são concessões que são rodovias que são faz dois anos que estão sendo praticamente não operadas, seguramente não será imediata a arrecadação. Enfim, não são, por quanto sejam lotes, obviamente, muito, muito atrativos do ponto de vista de tráfego, precisamos entender bem todos os riscos alocados, a complexidade do CAPEX e o fato realmente que são rodovias que faz dois anos que não estão sendo recuperadas. Isso pode trazer algum tipo de custo a mais inicial e prejudicar a taxa de retorno. Então, a gente está finalizando os estudos, estamos olhando atentamente. De novo, não temos necessidade de, se não for um bom negócio, obviamente, não tem necessidade de participar. Estamos finalizando, vamos ver.
Perfeito, Guidotti, obrigado pela sua resposta, super, super completa, parabéns pelo resultado.
Nossa próxima pergunta vem de João Friso, Goldman Sachs.
Bom dia, Guidotti, bom dia, Camilo, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tinha só um follow-up rápido com relação ao CAPEX. No release de resultado de vocês mostraram aqui um compromisso de investimento de 18,8 bi de reais que não inclui a Eco Rio Minas e a Eco Noroeste. Se vocês pudessem só dar uma cor do que vocês esperam hoje para esses dois ativos que não estão incluídos na conta e quanto que iria esse compromisso total. Obrigado.
João, a gente, essa informação obviamente é importante, faz parte das obrigações também da companhia divulgar e publicar nos seus DFs os compromissos. A gente está... ao longo deste ano estamos finalizando e avançando quanto mais possível nos projetos definitivos, os trechos que iremos já atacar e para ter uma visibilidade definitiva, final. A gente entende publicar essas informações ao final do ano nas DFs de 2023. Então, acho que até lá a gente vai poder dar alguma sinalização em conversas, mas a gente aguarda realmente ter ovviamente, não tem nenhuma surpresa, assolutamente, aliás, ao contrário, estamos tendo, como eu falei no começo, surpresas positivas nas curvas de inflação, né? Então, seguramente Noroeste e Rio Minas estão sendo beneficiadas, mas a gente vai aguardar o final do ano para dar essa informação pública no balanço. Tá?
Tá claro, muito obrigado.
Obrigado.
Com licença. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Camilo Gomes para suas considerações finais.
Pessoal, se vocês ainda tiverem dúvidas, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso time de relações com investidores. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.